Agora, meio-dia e 17 minutos, mudando um pouco de assunto, hoje é Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março, e o mês de março também é conhecido como Março Amarelo, o mês mundial de conscientização sobre a endometriose, que afeta cerca de 10% da população feminina, de acordo com dados da Anvisa. A doença é mais frequente entre mulheres de 25 a 35 anos de idade. A doença é causada por infecção ou lesão decorrente de acúmulo, entre outras partes do corpo, de células que recobrem a parte interna do útero, que é chamada de endométrio, e que são eliminadas aí com a menstruação. Como as chamadas células endometriais são regularmente expelidas junto com o fluxo menstrual, elas se acumulam fora da cavidade uterina, principalmente nas regiões da bexiga, ovários, tubas uterinas e intestino, e em casos mais graves podem formar nódulos que, se não forem tratados a tempo, podem afetar também o funcionamento de outros órgãos. Muitas mulheres sofrem com isso, têm cólicas terríveis, muita gente acha que é frescura, mas não é, é uma doença. E quem está na linha para conversar conosco agora é a doutora Karin Rossi, que é ginecologista e presidente da Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia aqui do Espírito Santo. Doutora Karin, boa tarde, muito obrigada por participar conosco.
Boa tarde, é uma honra poder participar com vocês no Dia, né, da Mulher, falar de um tema que impacta tanto a vida da mulher.
Pois é, doutora, para quem não é mulher, né, está vendo e vê de fora o sofrimento das mulheres com a endometriose, acham que é frescura, né, que é mimimi, né, aquela mulher que reclama muito de cólico, reclama de um fluxo muito aumentado, né, na menstruação. Mas isso pode ser indício dessa doença, né, da endometriose. Conta um pouco mais para a gente o que, que é endometriose, o que, que causa.
Sim, falar que sentir dor relacionada à endometriose é mimimi, é frescura, é pura falta de informação, né? Muitas mulheres têm problemas na relação conjugal, na relação do trabalho e com os próprios filhos e até com ela mesma, por desconhecimento e falta de diagnóstico da doença. A endometriose, ela tem uma relação muito próxima com dor pélvica, né? A paciente geralmente, ela sente cólica, ela sente dor na relação sexual, ela tem alterações do hábito intestinal quando ela está menstruada. Às vezes ela tem doenças que se associam, como a síndrome da bexiga dolorosa, síndrome do intestino irritável, tudo pode estar associado à endometriose. Além disso, a própria fibromialgia, lesões da tireoide. Então, ela é uma paciente que tem uma sensibilidade maior à dor. E isso tem que ser respeitado. Além disso, é uma paciente que muitas vezes, ela não é estéril, mas ela tem infertilidade, ela tem dificuldade de engravidar. E isso daí faz ela procurar muitas vezes o médico e a deixa muitas vezes insatisfeita com essa situação de não conseguir engravidar. Então, nós temos que respeitar, procurar fazer o diagnóstico precoce para que essa mulher consiga ter harmonia, ou seja, ser portadora da doença e se manter saudável. Esse é o objetivo.
Certo. Nós estamos conversando com a doutora Karin Rossi, que é ginecologista, sobre o Março Amarelo, mês mundial de conscientização sobre a endometriose. Doutora, e o tratamento para essa doença, né? É remédio, é cirurgia? Já ouvi falar, não sei se é mito, a senhora vai me dizer agora, que engravidar também ajuda para curar a endometriose. Isso é verdade ou não?
Então, vamos lá. Sobre isso, engravidar ou entrar na menopausa não vai curar a doença. Vai simplesmente desinflamar um pouco, porque ela é uma doença inflamatória. Então, na gravidez, há a produção de progesterona, que antagoniza as glândulas de endometriose. E quando ela entra na menopausa, diminui a quantidade dos hormônios da mulher, que também alimentam a endometriose. Então, existe um alívio. A lesão, ela não some, isso é mito. A lesão só é retirada através da cirurgia. Mas a cirurgia não deve ser feita sempre. Só tem 6 indicações. A gente faz a cirurgia quando existe uma intratabilidade clínica, Ou seja, quando a mulher, a gente usa todas as medicações para dor, faz todas as alimentações adequadas, atividade física, e ela não melhora. Ou quando ela quer engravidar, já fez fertilização in vitro e também não consegue engravidar. É uma outra indicação cirúrgica. Ou quando o intestino dela está afetado, porque a endometriose ela não atinge só os órgãos genitais. Ela atinge o intestino, ela atinge a bexiga, ela pode atingir o diafragma. Eu tenho uma paciente até que tem uma íngua na axila que deu endometriose. Então, ela é uma doença que também pode se disseminar por via linfática. Então, assim, na verdade, tratamentos cirúrgicos são para esses momentos. E o intestino não está funcionando adequado, e o ureter ou a bexiga estão afetados, e ela tem dor intratável, ou se ela está tentando engravidar e não consegue. Fora isso, o tratamento é clínico. A gente precisa capacitar essa mulher para que ela se alimente melhor, para que ela evite os alimentos inflamatórios, como glúten, carne vermelha, lactose. Ela deve ingerir própolis, deve ingerir os alimentos que vêm da terra, né? Deve ingerir as folhas verdes, que são ricas em vitamina C, ricas em proteínas. A carne vermelha, somente 2 ou 3 vezes na semana. Ela deve usar ômega 3, usar ômega 6, esse balanço tem que ficar melhor. Usar o própolis. Então, a gente tem que andar ao lado das nossas nutricionistas para que essa paciente tenha uma boa alimentação. Fora isso, ela precisa praticar atividade física e usar os analgésicos. Eu vejo muitas pacientes falando: ah, doutora Karen, eu não quero usar remédio, eu não quero usar remédio para dor. Mas a gente precisa combater a dor.
Meio-dia, 24 minutos, a ligação caiu. Nós estávamos conversando com a doutora Karen Rossi, que é ginecologista e presidente da Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia do Espírito Santo. Estávamos falando sobre o Março Amarelo, mês mundial da conscientização sobre a endometriose, uma doença que acomete cerca de 10% da população feminina brasileira, de acordo com dados da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. E é mais frequente entre as mulheres de 25 a 35 anos, né? Um acúmulo aí da parte interna do útero, o endométrio, que essas mulheres podem sofrer. A doutora Karen estava falando dos tratamentos, né, que podem ser feitos. A doutora Karen, a senhora nos ouve agora?
Ouço bem.
A senhora estava falando então dos analgésicos, né? Muitas mulheres falam que não querem tomar remédio, mas precisa, né?
Sim, precisa. E não só analgésicos comuns. Às vezes a gente tem que apagar aquele fogo inicial, usar alguns, às vezes, antidepressivos, usar uma medicação chamada pregabalina, que aumenta o limiar de dor. Não vai ficar sendo usado para a vida toda, mas para desinflamar aquele momento até que ela entre em equilíbrio com a doença. Essa que a doença ela é genética, ela não vai sair do organismo dela. Ah, ela vai conviver a vida inteira com um problema de saúde, mas de uma forma saudável.
E, doutora Karen, o uso do anticoncepcional, ele diminui esses sintomas da endometriose?
Ele é muito importante. O que acontece? O anticoncepcional via oral, ou o DIU de Mirena, né, que é um DIU com hormônio, ou as progestágenos, o Genogest, que são essas medicações que agem na endometriose, elas só agem suspendendo a menstruação. Elas não vão fazer os focos desaparecerem, elas só diminuem a inflamação. Por isso, geram alívio. A mulher que tem endometriose, ela não deve menstruar. A menstruação, ela não é fadiga para ela. Ela é um estímulo para que ela sinta dor, para que ela fique mais inflamada. Então, a gente deve suspender a menstruação.
Certo. Doutora Karen, para a gente finalizar, então, né? Infelizmente o tempo no rádio é curto, mas eu gostaria que a senhora, então, passasse alguns sinais. Por exemplo, aquela mulher que de repente, está tendo um problema na menstruação, está sentindo muita dor, ou então está tendo um fluxo muito grande. A gente sabe que tem que procurar, tem que ir no ginecologista todos os anos, né? Mas qual que é o sinal de alerta que essa mulher tem que ir ao médico para investigar, para ver se ela não está com um quadro de endometriose?
Bom, primeira coisa, né, se ela tem um fluxo menstrual de grande quantidade, isso já é um fator de risco para endometriose. Se ela menstrua mais do que 7 dias com coágulos, esse volume sanguíneo pode ser irritante para o peritônio dela e gerando a endometriose. Outra causa, se ela tem na família algum parente de primeiro grau com endometriose, aumenta a chance de 4 a 7 vezes mais de você desenvolver. Ou se ela teve algum problema de septo intrauterino, alguma malformação, que a gente chama de milleriana, também é um fator de risco. E se ela tem cólica no período menstrual, se ela tem dor na relação sexual, se ela acorda muitas vezes para ir no banheiro à noite, ou se ela tem diarreia no período menstrual, ela deve também suspeitar do diagnóstico de endometriose, tá?
Correto, doutora Karen Rossi, muito obrigada por participar conosco. Hoje, né, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, feliz dia para a senhora, apesar de que Dia da Mulher é todos os dias, né, doutora?
Com certeza, Dia da Mulher é todos os dias. Nós temos que nos colocar na agenda, em primeiro lugar, todos os dias.
Isso aí, doutora. Bom trabalho, boa semana para a senhora e até a próxima.
Tá, um beijo, foi um prazer.
Viu? Um abraço.